Cada pessoa que sai do autocarro olha para mim e fala assim, tipo, sinceramente, sinceramente. Nós ainda não estávamos na era digital, tudo o que havia assim, de informação de atletismo era ou a revista Atletismo ou o jornal, também havia um jornal qualquer,
Desporto
Jovem. E havia um ou outro que já tinham essa coisa de ter umas VHS e coisa, e acabaram por mostrar, quando ainda me mostraram um bocadinho daquele meu salto olímpico, aquele voo que foi... Foi mais uma daquelas situações em que o nosso desporto, né? Eu isto tudo para voltar.
Mas, por acaso, antes de nós começarmos, tu fizeste uma analogia de fazer uma estafeta, de saberes que não és o gajo indicado para a estafeta, mas vais pela equipa e depois transpor isso para a vida, que às vezes também tens de fazer coisas que não. Só para o bem comum, não é? Da família,
Não, mas a vida é assim, olha, e tu, a gente antes, isto que a gente está a falar agora foi uma troca de palavras que tivemos antes de começar o vídeo. E é, muitas das vezes, eu tinha dito, a vida às vezes é bem implacável e é bada fria com toda a gente. Não escolhe mesmo, agora é assim, quem está numa posição inferior ou mais vulnerável, nem que seja a nível sentimental, sente sempre essa pressão de maneira diferente dos outros, está a ver? Mas é isto... Pronto, olha, por exemplo, uma das coisas... Eu não ouvi tudo porque estava a trabalhar, mas vi que tu fizeste um comentário em relação à moça que foi fazer agora da... Acho que era da Bélgica?
Ou
da
sim, Bélgica? Sim.
Foi fazer os 110 metros barreiras. Pá, para quem não sabe, o que aquela moça fez, é, para mim, é... É aquilo que é o atletismo.
É, mas...
Tu é tens normal, a coragem é normal, de fazer uma coisa que não é tua. Isso não te torna menos atleta. Porque toda a gente sabe o valor e o mérito que tu tens naquilo que tu fazes. Agora, há um buraco. Há um buraco que existe agora aqui neste momento. Eu acho estranho é não se disponibilizarem tipo 10 pessoas.
Exato.
Para um bem maior. Que toda a gente agora fala. Ah, não, mas isto é tudo para um bem maior. Problemas que todos nós temos, seja uma lesão, seja aquilo, é...
Acho que nós, pelo menos, as pessoas que eu conheço, não é? Nós tivemos sempre isso nas equipas onde estávamos.
Deves-te lembrar daquela estafeta também do Marco Fortes, em vista coberta.
Que já tirou para a coleção, porque ele gosta muito de deitar.
Mas ali não era de manhã,
mas é verdade, nós aqui, pela equipa, nós fazemos tudo. Fazemos 3 disciplinas nacionais, se tivermos mínimos, fazemos esta feta.
Quantas vezes quer que não se lembrar de mim, já numa fase em que eu me disse e tinha afirmado que queria me especializar só no lançamento de arco, quantas vezes me viram fazer martelo, disco, peso...
E chegar atrasada numa prova de...
também. isso era um dos meus pontos mais fortes. Que assim, vocês veem aquilo como um atraso. Eu não vejo isso como um atraso, vejo isso como um fator surpresa. Tu tens que relaxar os oponentes. O que acontece? O adversário está ali. Olha bem este jogo, o jogo psicológico. Tu sabes que vais. Estás escondido num balneário, estás assim, na boa, a ouvir uma música, a preparar-te, a mentalizar-te. Ai, coisa. O gajo que está na prova está em modo contrarrelógio, que ele sabe. Se daqui a 5 minutos o Luís não aparecer, ele não vem. Então está a ganho e coisa. Então deixa marinar, eles estão naquela, o cérebro, em vez de estar concentrado na prova, está concentrado, ele vem, não vem, coisa, pai, à última da hora, quando eles, vou fazer aqui uma chamada, que é a ordem de aquecimento e coisa, Luís Almeida, aqui, quando eu digo aquilo, parece que viram um fantasma, e afinal o gajo está aqui, este jogo psicológico, muitas das vezes foi intencional, para quem acha que eu chegava atrasado às provas por querer, muitas das vezes foi intencional, muitas das vezes não foi, em fases que eu já trabalhava e que tinha obrigações para com com o meu trabalho, com a minha profissão, dizia, pá, isto vai ser mesmo Reis Vés Campo de Ourique. Pá, e era o que era, eu já cheguei a estar, cheguei a ir a vagos, por exemplo, das últimas provas que fiz, assim, a um nível bom, cheguei ao Campeonato Nacional a vagos, em que eu saía do trabalho à 1 da tarde, a minha prova começava às 3:30. Como devem calcular, Odivelas Vagos,
2 horas e
aquilo
meia,
teve que ser mesmo no pau, vi mesmo no pau com o carro, cheguei ali, disse ao Hered, olha, leva-me só os meus ténis, e tenho os ténis preparados, eu cheguei ao estádio, saltei o muro, quase ninguém viu, porque aquilo é, eu estacionei cá em cima, disseram, e a porta é do outro lado, tens que dar a volta a tudo,
não.
E eu ouvi toda a gente a aquecer, e não sei o quê, disse, e a prova vai começar, eu até tinha dito, mandei mensagem ao Hered, olha, confirma só a minha prova, diz que eu estou mesmo a chegar. E eu chego ali e está para começar o primeiro lançamento. Eu, pá, salto o muro, ponho-me lá dentro. Era das minhas botas. Ei, estou no carro, pensei que já não vinhas. Vai alguém buscar. Estou a Luís aqui a ser descalço e coisa. Ah, Luís vai lançar assim. Não, pode pôr gentil esse. Que eu... Este não dá, então não posso chegar ali e coisa. E depois é sempre, estas provas têm sempre alguma cena peculiar. Eu cheguei ali e coisa. Oh, parece, acabei de sair do trabalho. É, trabalho, prova.
Mas isso tinha tudo para correr mal, a descarga da adrenalina diz a bombar.
E correu mal por 10 cm, vê lá. Perdi essa prova por 10 cm. Estava em primeiro lugar até o último lançamento e no último aperta passou-me por 10 cm, uma coisa assim. Já foi mesmo uma coisa...
Pô, como é que foi ver o surgimento do aperta? Porque o gajo, desde iniciado, começou mesmo a prometer que...
Não, foi fixe. Para quem não sabe... Epá, eu... Para quem não sabe, devia às vezes se informar mais um bocadinho, ler, porque as coisas estão todas arquivadas. Há provas, há documentos a comprovar isso. A primeira vez que me falaram do Aperta, ainda o Aperta tinha aqueles cabelos todos, era lá do Sporting da Brandes, se não estou em erro. E o Aperta veio cá uma vez a Lisboa. E eu tinha curiosidade de conhecer o miúdo, tinha mesmo. E fui ver a prova dele. Nós éramos escalões diferentes, eu competi, fiz a minha prova e fiz questão também de ver a dele. Pai, vi o puto e não sei o quê, estava aí o meu pai, até estava a falar com o meu pai, a dizer-lhe qualquer coisa. Pá, o miúdo, já vi as pés que idade e coisa, o puto veio ali com um speed e não sei o quê. E o pai do Aperta estava perto de nós. E apercebeu-se que a gente estava a falar do filho dele e não sei o quê. E depois o pai dele diz-me qualquer coisa do género do... O meu filho, epá, não é como se eu fosse o ídolo dele, não é isso, mas ele conhecia-me ou seguia ou...
Sim.
Sabia da minha existência como atleta e não sei o quê, como se fosse uma referência e coisa. Eu sério, não sei o quê, lá, a gente vou fazer lá um meeting lá na nossa terra e não sei o quê, se tu aparecesse lá, ela ficava todo contente e não sei o quê. Eu sei, é sério. Não fiquei à espera porque realmente o Aperta naquela altura impressionou-me bem, achei que ia ser o futuro do lançamento do dardo. Porque nós temos que perceber isto, é os lançamentos, principalmente, começamos logo por aí, que era um dos setores mais fragilizados na altura em que eu tive, pronto, no meu auge, e mesmo antes de chegar ao auge, sempre foi, nós íamos a uma prova internacional e diziam logo assim, pois, mas os lançamentos... E a gente começou naquele, mas lançamento o quê? Mas o que é que se passa aqui?
Depois o Marco Fortes subiu bastante.
Mas não é a questão do... Não foi só o Marco Fortes. O Marco teve aquela situação, né, que apanhou um treinador com muita experiência e muito conhecimento já naquela altura. Coisa que não existia, como eu estou a dizer. Eu era treinado pelo meu pai. E como tu sabes, o meu pai era saltador. O meu pai tinha... uma ideia geral de como fazer as coisas, mas não tinha uma percepção técnica como hoje em dia temos, estás a ver? E naquela altura não havia informação cá hoje.
Sim.
Bem, nós olhando um bocadinho, quando eu comecei a ter acesso à internet e às vezes pedia, arranja-me uns DVDs com os lançadores e não sei o quê, eu percebi que o resto da Europa estava tipo anos-luz dos lançamentos em relação a Portugal.
O meu pai diz-me para fazer assim e estes gajos fazem todos diferentes.
E eu, por norma, naquela altura, o meu cálculo era, nós andamos sempre ali 10 anos atrás da Europa. Era mais ou menos o que eu disse, pá, daqui a 10 anos isto vai começar a andar bem por estes lados. Pois é, é uma questão de fazer as contas. Bem, eu com a idade que tenho daqui a 10 anos, eu puto com a idade que tenho daqui a 10 anos, eu disse, ah, o gajo vai, há de ser. Tanto que isto é engraçado, não foi nada programado, apenas estou a ser sincero, pá, posso mesmo dizer é pela saúde dos meus filhos, eles cruzam os pés, não tem mesmo maldade nenhuma. Já falei com ele pessoalmente em relação a isso, ainda este ano falamos isso. Eu achei sempre o miúdo um gajo 5 estrelas, tanto quando a gente fomos competir, eu aceitei o convite do pai dele e fui a Abrantes, até fui eu e mais dois atletas aqui de Lisboa, apanhámos o comboio na Gara Oriente, fomos, sim, o pai do Alberto foi buscar a estação de carrinho, não sei o quê, bora, e temos aí o Luís aqui na nossa prova e coisa. E eu cheguei ao pé do Alberto, vamos para competir, e olho para o gajo e disse, fogo? Tu também vais competir comigo de ténis, meu? Conversa é essa? A gente, pá, não tem ténis de bico, assim, eu já estava a contar com isso. Eu que também, quando tinha a tua idade, também andava aí coisa. Então tinha arranjado lá uns ténis, uns Adidas, lá no Benfica. Tinha agarrado lá o coisa, pá, isto, puto, também o gajo ia ficar só com a coisa. Pá, os 46, aí, uma cena assim também, que eu... Pá, mas eu sei que ele calçava bem, mas também eu agarrei, pá, isto assim, eu olho, tu também não medes. Pá, isto aqui deve dar, é coisa. Olha aí. Quer dizer, aí vai-me dar uns tênis e coisa, ah, pá, gente, podemos competir tipo à altura um do outro. E o gajo calça os tênis, pá, isto é uma beca grande assim, pá, os meus também estão apertados. Então, coisa, pá, e ficou logo ali, tivemos logo uma empatia bada grande um com o outro, estás a ver? Como este exemplo que eu te dei, eu com ele tenho mais uns quantos. Eu no Campeonato Nacional na Maia, a gente aí já tinha invertido os papéis, eu já tinha sido Benfica, fui para o Sporting. E o Aperta estava no Benfica. Por algum motivo, eu acho que ele tinha uma lesão nas costas, se não estou em erro, ele estava magoado nas costas e não inscreveram o rapaz para o lançamento de arte, campeonato nacional na Maia. Ele
está sempre aleijado. Está sempre magoado.
Isso, cada corpo tem as suas fraquezas e os seus pontos fortes. Ele tem muitos pontos fortes, acho que as lesões, no geral,
afetaram-no bastante.
É o ponto fraco dele. Epá, é capaz de ter uma coisa, ser mais frágil nesse aspecto. Epá, agora é assim, cada um sabe as lesões que teve, não sei se posso ser tendões, isto, aquilo. Alguma coisa acaba por limitar, acabou por limitar um bocadinho a
progressão dele,
a progressão da carreira normal, a natural, porque ele tinha, no meu ver, é a minha linha de pensamento, ele tinha ainda muita coisa para dar.
Achavas que ele ia ser o primeiro a bater os 80?
Ah, isso eu achei que era eu.
Depois de ti?
Possivelmente não. Certamente, porque é o que eu estou a dizer, eu sempre vi o aperto, porque os outros vieram depois, não lhes deu nada pessoal.
Não davas ali nos 71, 72, 74? Chegaste aos 74?
Não.
Porque 80 estava longe, não é? Quando anda ali nos 70,
depende do que é que chamou longe. Agora é, eu tinha ali alguns... Como é que eu vou te explicar? É o que eu continuo a dizer, quando são disciplinas muito técnicas, e a gente não tem conhecimento, informação total das coisas, tu andas ali um bocadinho a divagar e a patinar. No dardo, imagina, 3 metros no dardo pode ser uma questão de um ângulo. Yeah. Olha, saiu assim, se ele sai assim, dá-te mais 2 metros, está a ver?
Eu lembro-me, há muitos anos, eu não era muito próximo do Herédio, mas nós treinávamos ali no estádio universitário, ouvíamos coisas. E lembro do Herédio dizer uma vez, não foi a mim, mas eu estava lá, dizer, pô, nós fazemos no ginásio mais peso do que os outros. Nós fazemos supino igual aos outros, nós fazemos. Yeah. Mas chega a hora de lançar, porra, o nosso engenho não vai para lá.
Parece que não anda, é verdade.
E imagino que a progressão que ele teve com a Liliana K, com a Jessica Enxute, se deva ao acesso à informação. Porque também agora há muita troca de partilhas e isto.
Yeah. Não, é muito por aí. Por exemplo, eu tenho uma foto, eu e o Veta, quando ele veio aqui, ele iria fazer 94 metros, há 10 anos ou 15 anos atrás, pronto, no meu crescimento, entre os 20 e os 25, se me dissessem assim, Luís, tu daqui a uns anos em Portugal vais estar ao lado do número 1 do mundo, eu ria-me. Eu ia-me rir, a sério. Ia-me rir porque, naquela altura, parecia que tudo isso não era acessível a um atleta comum, quanto mais a um atleta português. Se tu fores a ver naquelas alturas, quem é que eram as referências nacionais? É quem tinha acesso a provas internacionais. Tivemos olha, até falaste disso há pouco tempo. Eu por acaso fui ver, que o meu pai levou-me a ver quando o Rui ganhou no Pavilhão Atlântico. Eu estava lá, a vi, olhavas para o Rui e disse assim: Fogo, Rui!
Meu, eu lembro-me de ir às nacionais do Clube Estrela Benfica como suplente e ficámos no mesmo hotel do Sporting. Os outros entravam, mas ele entrava e parecia. Eu, quietinho, não fazia diferença ali, não levantava ondas, mas eu ficava. É ele.
Tal e qual, olha, foi uma das sensações que eu tive em 2008 ou 2009, quando nós vamos fazer a Taça dos Clubes Campeões Europeus lá embaixo no Algarve, que nós perdemos com uma equipa russa por. A foto que eu tenho, estás tu e o Raposo lá atrás, grande apoio incondicional. Eu até fiz uma boa marca, 71, 85, qualquer coisa assim. Estavam a fazer uma previsão para eu ser o último, a cadeia em quarto. Estavam a fazer uma previsão para o Eddie para ser o último. Ficou em
Navara,
terceiro na
sim, ficou
vara.
muito bem.
Aquilo coisa. E depois, supostamente, as pessoas das corridas que iam para ser no primeiro lugar meteram água e a gente perde por um ponto. Estás a lembrar dessa. Eu também, quando entrei ali no hotel e vejo, pá, eu faço parte da equipa, era o Rui, era o Obicoelo. Todas aquelas vedetas do Sporting, era assim, fogo, eu faço parte disto, meu. Está a ver? Tu estavas ali numa. A gente estava numa posição que aquilo. Epá, estás com os melhores,
Não,
estás a ver? Era um orgulho.
eu quando falei, o Nelson quando veio aqui e nós fizemos um programa, ele disse-me, eu já não sei se foi em off ou se foi mesmo durante o programa, que sentia isso, a falta disso atualmente. Parece que os mais novos já não têm aquele brilho a olhar para os mais velhos, ou para aqueles que tiveram medalhas ou que são grandes referências, porque já se sentem todos muito iguais. Ah, não, também sou. Não há esse.
Epá, é e não
Não é
é.
respeito, não será de respeito, mas é aquela admiração
Não,
que
mas.
nós tínhamos, meu. Eu ainda tenho. Eu quando fiz o podcast e tratei o Rui por tu, eu fiquei assim. Que é isto? Mas tratei-o, mas agora se calhar eu vejo e não consigo tratar. Foi só por causa de estar a
Olha,
fazer o podcast.
posso dizer uma daquela. Essa sensação que estás a descrever. Uma sensação que eu tive em Leiria. Fomos a Leiria fazer uma competição qualquer. Pá, eu, a minha prova correu-me bem, por norma a minha prova era ao sábado. Eu, quando as coisas me correm bem na vida, eu festejo mesmo. Bem, eu vou festejar mesmo. Pô, se der para partir meio mundo, eu parto meio mundo naquele dia, porque eu estou contente, tenho que tirar aquela vibe toda boa, aquilo que eu estou a emanar, tenho que contagiar toda a gente. Lembro-me que uma vez a prova correu-me bem lá em Leiria. Eu, ei, hoje vou ter que dar um rolê pela cidade. Eu andava na roupa, olha que é isso, pode ir ver um copo e dançar e coisa. Pá, vais ali à frente e coisa. Pá, quando chego lá àquela praça, chega assim, quem é que está sentada a beber uma caipirinha?
Calado.
O cara escalado. Eu fiquei assim,
Boa
oh,
ideia.
parecia mesmo, está a ver aquele olhar do faroeste, os gajos mesmo já assim
Calado.
com a pistola e coisa. E eu olho assim, calado, está aqui. Eu até começo já a ter um andar mais
Isso foi em que
sereno e
ano?
coisa. É pá, 2003, 2004, para
Porra,
aí, meu.
2004 ou 2005 é bem a mesma coisa. Estava lá com um grupinho do Benfica e de repente. O cavalheiro ali, ah, onde é que é a noite? Ah, vamos ali, lá. Mas depois eu acabei por não ir, era muito novo.
Opa, eu chego lá e vejo o calado e coisa, porque aquilo depois só teve tendência a crescer, não está a ver? Passando, eu estou naquela troca de olhares ali e coisa, pumba, senta o bispo, assim, piorou. No tempo que o bispo estava mesmo a correr, aquilo parecia que a sapatilha pegava fogo. Até fiquei assim meio desconfortável do fogo. Agora vou chegar ali, eu vou pedir um copo, uma cena assim, fogo. Estes gajos não podem ver, eles têm que saber que eu sou um puto atinado, não sei quê. E assim do nada, pá, Almeida, daí, estou mais onde? Almeida, pá, estava por aí, pá, coisa. Estava a dizer que a tua prova correu bem naquele. Ah, os gajos sempre, dá, sentiram. Aí já baixei um bocadinho agora. Ah, estava aí, pá, tenho que ir festejar e beber um copo. Senta-te aí, meu. Eu não ia logo sentar na mesa deles. Ah, sentei-me, estive lá um bocadinho. Claro, depois eles foram à vida deles. Eu já tinha exteriorizado um bocadinho a minha felicidade. Tinha ficado ainda mais contente de perceber que estes nossos ídolos
Também
também
agora.
reparavam. Hoje em dia, para te responder diretamente àquilo que estavas a falar, Eu acho que é um bocadinho a ilusão para alguns e a desilusão para outros das redes sociais. Yeah. Pá, qualquer miúdo hoje em dia vira um ídolo local dentro da network dele, dentro do grupo dos amigos.
Ou mais do que alguém que já conquistou no seu
lado. É isso que eu estou a dizer. As redes sociais tornam um estúpido num rei. Pá, e não estou a dizer que no atletismo, estou a dizer no geral.
Yeah.
E tu vês, há gajos nas redes sociais com conteúdo que não interessa a ninguém. Pá, não quer dizer nomes porque cada um respeita, cada um ganha a vida como
vou
quer.
Vou-te dizer.
Pá, e faz duas maluquices. E pá, e.
Yeah.
E depois tens. O que me faz confusão é isto. É, imagina, eu durante todo o meu trajeto ascendente, quando eu percebi que eu tinha mesmo alguma coisa dentro de mim que ia me fazer lançar longe, tinha os motivos certos, tinha a ambição certa, tinha tudo certo, e disse, pá, isto tem tudo para dar certo. Eu comecei a bater à porta, nós tínhamos, por exemplo, uma representante da Reebok, a fábrica da Reebok era situada na zona industrial da Póvoa de Santo Adrião. Eu fui lá bater à porta, com as minhas coisas do Olímpico Jovem, do Jorge, das Jornadas Olímpicas, olha, eu já fiz este percurso, eu tenho recordes nacionais, eu fui agora à final das Jornadas Olímpicas da Juventude Europeia, coisa, pá, vocês não me querem patrocinar, e uns t-shirts, uns ténis, olha os ténis de bico que eu não consigo encontrar em lado nenhum, não sei o quê, eles olharem para mim, tipo...
Não, mas esse é um movimento que agora que queres, já ninguém faz, porque diz assim,
não precisas. Olha,
eu tenho 40 mil seguidores, vá.
Estás a ver? Aí é que está, hoje em dia já não há separações. Nós estamos a um clique, eu posso falar com o melhor piloto do mundo, eu se mandar uma mensagem agora ao melhor piloto do mundo, eu posso ter a sorte. Posso ter a sorte do gajo estar assim.
Foi que aconteceu com o Christian Taylor, pá. Christian Taylor respondeu passado 5 minutos, meu.
O do triple salto?
Yeah, quando eu pedi um vídeo para fazer aquela homenagem ao Nelson.
Yeah, yeah.
Pá, 5 minutos, o gajo, 30 segundos, eu não acredito. Não acredito!
Mas veja, para ti é uma cena que, como eu e como muitos da nossa geração, é uma cena que a gente continua a olhar dessa maneira. Tipo, pá, e há. Por exemplo, há muita gente que agora é obrigado, é quase obrigado a entrar neste balanço das redes sociais. É por isso que eles têm que responder, têm que. Se tu tiveres um patrocinador, tens que fazer vídeos, identificar, tens X vídeos, identificar o clube, identificar o patrocínio, identificar isto e aquilo.
É ali fundo.
É uma coisa que eles pedem já para fazer, estás a ver?
É ali fundo.
Já é uma coisa que eles te pedem para fazer, já é normal dentro desta era digital. Vai, percebe-se.
E custa acaba muito menos as marcas atribuírem assim o dinheiro dos patrocínios diretamente ao Luís, ao Nelson, ao João, do que metendo agora na televisão, porque não sabe exatamente quem é o público da televisão, é toda a gente. E a ti sabe exatamente quem é o teu público.
O que custa nisto tudo foi o início da conversa. É, muitas das vezes, os patrocinadores que eu inclusive bati à porta, mas com referências, eu não fui lá bater à porta porque sou um Zé Ninguém. Fui lá com algumas referências, quando eu vi que podia ter um caminho que na altura estava a ser ascendente e achei que com mais um bocadinho de apoio isto e aquilo eu podia alcançar algumas coisas que nunca tinha alcançado em Portugal e alcancei. Bah, para quem não sabe, uma pessoa, quem fizesse 60 metros naquela altura que eu comecei o lançamento de dardo, era um ET, 60 metros. Eu comecei a olhar assim, pá, 60 metros, eu acho que chego lá.
Quanto é que se faz lá fora?
Pá, eu quando é assim, eu vou logo ao centro da questão. Quanto é que é o recorde do mundo? 98, 98, estamos a chorar 60 metros. Não, isso tem que ser da obriga. Pá, e foi da obriga. E fiquei bem triste porque eu fiz. A primeira vez, antes de fazer os 60 metros, na cidade universitária, eu fiz 59, 98 ou 99. Foi a marca que me deu a entrada nas Jornadas Olímpicas.
E olha, eu queria fazer uma pergunta sobre as Jornadas Olímpicas, porque nós falámos do Nelson, não é?
Yeah.
Falámos das Jornadas Olímpicas, tu foste com ele e ele contou-me que tu e o Caldeira,
era o meu roommate,
Caldeira, queriam celebrar, compraram cervejas e não sei o quê, e ainda, felizmente, o Nelson adoeceu, não é?
Adoeceu.
É, senão eu podia ter, em verdade, por outro caminho.
Não, é como eu te digo, quando as coisas correm bem, faz parte. Hoje em dia eu olho e digo assim, pá, das duas uma, ou vocês é que estão todos a fingir que as coisas não são assim, ou então é que eu já tenho uma visão futurista, porque as últimas, por exemplo, Taças da Europa e tudo aquilo que eu participei, tu tens uma festa de encerramento.
No final,
Tu tens uma festa, porque, pá, alguns estão a celebrar vitórias, outros, tu, olha, chora aí, bebê, faz o que tu quiseres, mas há uma festa oficial do
Estão a
evento.
esquecer
E
as derrotas.
há uma festa oficial do evento, ou seja, eu não estou a inventar nada. Agora, se as coisas a mim me correram bem, e eu estava numa de curtir e mostrar o quanto a mim mesmo o quanto eu estava grato e o quanto eu estava feliz com aquele momento, porque o desporto é assim. Tu estás a ter momentos felizes, diverte mesmo, aproveita. Porque quando vierem as trovoadas, rapaz, se tu não tiveres preparado, uma trovoada quando te atinges, ficas
Trovada
três.
tropical, estamos aqui a
Ah!
suar.
Yeah, mas o, por acaso aí o, essa situação que estás a referir, acho que foi das cenas que mais gostei de fazer. Foi daqueles festejos, porque pá, o pessoal não sabe ao todo o que é que aconteceu ali, mas foi uma cena inédita, mano.
Épico.
Mas ouve, quando eu te digo épico, podes mesmo bater os pontos todos nos is. Vou-te só dar a entrada para tu veres. Eu viro-me para o Hugo, também tinha feito uma grande marca, 55 metros no disco, com 1,5 kg. E o gajo, pá! E a gente chamava-se Parrachito, era a alcunha que tínhamos um conto. Pá, Parrachito, é tudo nosso, meu! Está a final, eu fui o primeiro português a ir uma final nos lançamentos,
Sim,
para
sim.
tu veres, como estávamos a falar, os lançamentos eram um setor bem
Lotado, pá,
desfavorecido na
sim.
altura. Tínhamos quebrado mais um fantasmazinho no setor dos lançamentos. É o que eu volto a referir. Quem
Era
fizesse 60
revolução.
metros naquela altura parecia um Deus. Tu andavas. Eu quando comecei a fazer 64, 65, andava assim, tipo, é o quê? Porque não dava, meu. Depois vinha-me aquele flash outra vez. Fogo, 65 metros, olhava, 98, 98.
Não
E
lança
um gajo
nada,
pensava assim,
porra.
aproveita, aproveita e desfruta disso. E então essa foi uma das provas que até, para tu veres, eu nesse. Isso foi lá no Foz. Ou no Jorge, como que nós era as Jornadas Olímpicas, tinham acabado de me introduzir um dardo novo. Em toda a Europa, os Júniores lançavam com um dardo de 700. Nós em Portugal, não. Ou lançavas com 600 ou com 800. Não havia
700.
700 na nossa federação, na nossa associação, quisessem chamar. E pá, Luís, olha aí um dardo de 700 para aquecer, para te habituar. Para me habituar ao quê? Ah lá, para ver com os 700. É assim, fogo. Estou acabei de fazer 59 com os 600. Chego lá, é 700. Fogo! Mas deve ser, ó, tens uma coisa boa. Se fores o primeiro português, o recorde é teu. Eu, oh, vale isso, vale. O David Ganso fez uma prova, o recorde foi logo dele, na cidade universitária. Mas pronto, foi um recorde que
Era fácil,
era
pá.
dele porque ele foi o primeiro. Pois nessa prova. Acabei por fazer os 60 metros com o de 700, era assim, pá, ainda lanço mais com o pesado coisa. Então aquilo foi, fiquei em oitavo lugar, mencionaram isso tudo no recorde, coisa, por isso é que também foi isso tudo junto. Eu disse, pá, eu tenho motivos para festejar, há quem não tenha, mas eu tenho. Pá, então eu e o Hugo começamos ali a fazer o nosso plano. E faz, pá, Luís, então como é que é isso? Pá, peraí, tinha-me informado, como é que é, como é que não é? A festa de encerramento. Ah, é lá onde está a coisa, chama Olímpica e coisa, vai ver os concertos, vai ver isto e coisa. Para ir para comer. Para não entrares logo a matar, para comer. Ah, pá, lá umas coisinhas e tal e coisa. E para beber. É preciso levar alguma coisa. Eu morder o terreno, mas coisa. Ah, não, temos lá sumos e coisa. Álcool não, nós somos atletas. Ah, não, claro que não. Eu sou. Eu pensava, estou fodido na minha vida. Olha para o Hugo, disse, olha, Hugo. Está complicado, meu. O que é que se passa? Há suminho, comida e suminho. Eu aí, pá, só assumo. Eu disse, não, espera aí que eu vou já. Pá, nisto, estávamos lá em Espanha, lá no sul de Espanha, um calor, e eu com a minha garrafa d'água, o que é que eu vou inventar aqui? Pois olha, disse assim: está aqui, meu, o que é que foi? Hugo, as garrafas d'água, meu. O que é que tens garrafas d'água? O que
Ah,
é que tem, meu?
sim.
Ó, abrimos a garrafa. Vodka lá para dentro. Eles têm o sumo, nós temos a vodka, meu. E o gajo, aí não acredito. Já! Estão aquelas de meio litro, com meio litro de vodka e com meio litro de gin. E os dois, naquela bué da confiante, tu não estás a ver aquele andar mesmo bué da confiante, tipo, nós vamos ser os reis da festa, porque mais ninguém tem o que a gente tem. Então tu e o Hugo, bué da confiante, entramos no autocarro, e, pá, eu meti mesmo, estava em uma posição quando tu estás mesmo bué, bué confiante. Pus-me logo numa posição bué confortável. E nisto, nunca mais
me esqueço. Mas apanhaste as missões do Zezé Camarinha,
foi? Quase que tive ali o beabá do gajo. Nunca mais me esqueço disto. Eu até vou agora, vou festejar isto com uma Pilsner. Então estamos assim e eu começo a ver a Anabela, que era uma atleta, uma sprinter da Madeira, uma leirinha, que era a miúda mais gira ali da seleção. E já sabia que toda a gente ia andar, ia estar de olho na Anabela, né? E eu estou assim, bada confiante, estás a ver?
Coitado, voltando,
assumindo outra vez a posição. Eu com a minha garrafa em exposição, mas que ninguém sabe. Porquê? Porque é água. E eu assim mesmo. E nisto a Anabela começa a trocar de cor. E eu, opa, eu penso a fogo, já estou-me a tramar. O autocarro bué da cheio. E ela começou a ter um afrontamento.
Aí.
Pá, e a gente sentada, e a gente em pé, não sei o quê.
De água.
E ela começa a coisa. Vai para desmaiar. Água, água, água. Guiou sempre na posição. Oh, só o soldado não verga, meu. Soldado, mantém-se ali firme, eu na posição. Luís, dá-te o água. Nem tem água. Oh, juro-te pela saúde dos meus filhos que isto foi assim.
Qual água? Nem tem água.
Luís, a gente viu da água, não viu a miúda. E começa lá assim, quase a desmaiar. E o olhar para mim, o Hugo começa a transpirar. E eu já estou assim. E eu, ai, não, não posso. Olha, eu não, juro-te, não sabia onde me enfiar, meu. Era assim, fogo. A miúda está ali a morrer, eu chego ali, gin tónico na cara. Ei, não pode ser. Luís, está lá, o coito. Olha, já sabia, vocês só se querem meter comigo, levanto-me para bazar. Tenho que sair dali, porque eu não sabia o que fazer. Levantei-me, fui para a porta do autocarro, para o autocarro a andar. Tudo em grande pânico, não sei o quê. Vai lá, arranjaram uma garrafa de água, molharam a miúda coisa. Despertou. Bem, estou ali na porta, ouve tudo, estás a ver quando sentes mesmo aquela pressão nos ombros, parece que toda a gente está a desejar bué da mal. E eu assim com a minha garrafa de água, assim, eu sabia que isto ia correr mal, já sabia, eu só pensava, já sabia. Abrem a porta do autocarro, eu saio, cada pessoa que sai do autocarro olha para mim e fala assim, tipo, sinceramente, estou à espera da Anabela para lhe dar uma palavra, que é para ela perceber... Dadas as circunstâncias, Anabela, está lá o Comitê Olímpico, está toda a gente, não dá, iam-me matar. E naquela, ela vai a sair, olha, não fales para mim. Está a ver as madeirenses, era ela e mais a das barreiras, uma pequenininha também, que agora não estou-me a lembrar do nome dela.
Poxa, mas ela estava a morrer, mas lembra-se.
Não fales comigo, não sei o quê, Luís, a água não se nega, e eu sei. E eu tipo, eu sei, eu fazia assim uma luz com os sobrancelhos, eu sei, chega só aqui para a gente falar uma beca e coisa, não, que maravilha das palavras, não sei o quê. E eu naquela, fogo, só pensa, ih, estás mesmo a brincar comigo, e eu às tantas chego assim, toma, não quero, não, agora vais provar, agora estás a fazer essa brincadeira toda, vais provar, toma, epá, ao fim dos 10 minutos de insistir com ela, ela chega, mete aquilo à boca, pensa, lá imagina fazeres isso dentro do autocarro. Ela, disse, estás a ver, eu estava de pés e mãos atadas, tu perdoas. E ela, pá, vou-te perdoar, sim, isso, mas isso lá dentro tem que...
circular.
Claro, vamos ter o nosso circuito fechado e coisas, é só assim, vamos, peçam um suminho de laranja, coisas, passem por mim e a gente vai à nossa festa. Bem, tu não estás a ver, depois de eu passar aquilo todo, os gajos do comitê, toda a gente passava por mim e fazia assim, viu? Aí chegamos dentro do festival, tu não estás a ver, eu parecia o Santa Apolónia. Eu chegava, Luís! Aí, às tantas, estamos ali numa cortição. Epá, pronto, cada um ali tem as suas experiências pessoais para depois contar, não sou eu, né? E eu estou ali a curtir. Epá, aquelas cenas, eu e o Hugo. Que até às tantas, aquilo não podia, a história se acabasse aqui, era fixe, né? pronto, olhem, garrafa da coisa. Não acabou aqui, pior é isso, meu. É que não acabou mesmo aqui. Às tantas, o Luís está lá, eu já estou a falar alemão, já, aí, eu estava em todas as frentes. Eu já estava em todas as frentes ali, na minha. eu e o meu flerte e coisa, e namora esta e beija aquela e coisa. E, pá,
isso parece. Isso é dos Luís, pá.
Puto, 17 anos já sabes
havia,
como é que é.
Havia um Luís no Benfica, que é o Luís Salgueiro, dos obstáculos. Nós fomos à Taça da Europa, de Taça de Clubes Campeões Europeus pelo Benfica, de Júniors. Primeiro ano, fomos lá à Suíça. Meu, o gajo não falava uma única palavra de inglês. Vimos o beijar 7 moças e o gajo era assim:
anda! Anda!
Hello!
Linguagem internacional! Epá, e ali, eu por acaso estava ali numa conversa com, já nem me lembro, acho que até era uma judoca da Finlândia, sei lá, uma cena assim bem, bem fora do contexto, mas eu estava em modo festa, isso ninguém pode me tirar. Bem, às tantas venho eu, outra vez com o suede, né, com a minha garrafinha já no fim, coisa, e chego ao parque de estacionamento e metade dos autocarros já foram embora. Assim, fogo, virem para o... Oh, amigo, Portugalo. Portugal, não pode. Pode. Estás a brincar comigo. Naquela altura, sem telemóvel, sem nada. Deu 17 anos, né? Foi em 99 ou 2000.
E o Hugo tinha 17 anos. Tinha até abandonado. Hugo tinha,
não, eu que abandonei toda a gente quando andava lá no Rengabó. No meio, eu falava todas as línguas, andava lá, eu queria era curtir. Yeah, neste bazar, eu era assim, pô, os gajos esqueceram-se de mim. Eu virei para ele, pai, então o hotel é Alchurra. Só pelo arregalar dos olhos dele, eu percebi logo que a minha noite ainda não tinha acabado ali. E o gajo faz-me assim, tipo, Alchurra? E já. Pá, para te dar assim, imagina, um ponto de situação de onde eu estava. Eu estou no Jamor e ele diz-me que o meu hotel é no Castré. Era mais ou menos a distância que eu estava de onde era a festa para o meu hotel.
Tens que ir antes.
E eu, pá... Cada vez que eu perguntava o hotel, e eles, mas está, coche? Não, qual coche? Perninha. Ih, já estou fazendo assim, ai, vais andar tanto. Só, já toda a gente me disse que eu vou andar, ué. Eu começo, a parte toda antiga dali de Múrcia, que aquilo foi lá em Múrcia, aí passei a parte antiga, caralho, pá, as tantas já estou a cansado, e digo assim, estou farto de andar, eu vou parar, vou, depois eu olho, sim, nem carteira tenho, vou o quê? Ah, isso aí tem que arranjar a maneira de beber uma cerveja. Entro, pai, está um gajo mesmo assim sentado, também com aquela vontade que eu me senti quando ia no autocarro. O gajo assim, fica a olhar para mim, e eu manjo-lhe assim, e o gajo manja-me assim. Disse, esse é o cara, esse gajo tem a mesma vibe que eu, a gente tem algum ponto, a gente vai se dar certo. Eu dirijo-me até ao pé dele, no balcão, e faço-lhe assim, e o gajo faz-me assim. O gajo coisa, depois viu a minha credencial, começou-me a perguntar, o que é que fazes aqui, não sei o quê. Estou mesmo mal. Fiz logo o drama, tá? Assumi logo a posição do drama. Quando disse estou bem da mal, baixei a cabeça, o raio levanta-se. Mira, estás com o Pepe? Disse eu, Pepe. Eu só pensei, não, Pepe. Mas logo, pá, estás com o Pepe, estás comigo, meu. Estás a vida onde? Aí, tu estás a andar, pô, deves estar com sede. Pepe, não estás a imaginar, estou mesmo a morrer. E a minha carteira está dentro do teu carro. Preocupes, pá. Preocupes, estás à vontade. Olha aí uma cerveja ao puto e coisa assim, eu pensava que ia-me dar uma água, um sumo de cerveja, vais embora. Bebo lá umas canhas com o Pepe e coisa, às tantas o Pepe também já está tão confortável. Diz-me assim, olha aí, vai dançar com a minha mulher. Diz, Pepe. Eu logo a pensar, pá, este gajo já me está a pôr, já me está a pôr no braço de ferro, está-me a testar. Que eu, pô, depois deste aqui começas a pensar tudo, estás lá numa zona, tu não conheces nada, assim, pá, isto aqui já é o teste, estás a ver? Todos os gajos que se metem com a mulher do Pepe, o Pepe deve dar um tiro ou uma cena assim. Tu estás a ver o tipo naquela assim. E o Pepe, ainda não nos conhecemos. Ele disse, não, eu pensava da vez, e já viste em filmes de terror e filmes da máfia, não sei o quê, não sei quantos. Não, Pepe, coisa, eu estou bada cansado, tenho que ir embora e coisa. Lá consegui-me desviar do Pepe, lá segui a minha rotina. Bem, às tantas já estava tão farto de andar, eu já só pensava... Assim, bem, eu quando chegar ao hotel, o que é que eu vou fazer? Meu primeiro gajo a me dirigir a palavra, e ele leva logo comigo já.
Esqueceu-se.
Aí eu lembro-me que até. Fiquei mesmo em brasa, estava farto de andar, meu. Já vinha cansado e coisas, e eu mesmo em brasa. Chegou ao hotel, lembro-me que está um cota qualquer do comitê a fumar cá à porta, e assim que o gajo me dirige a palavra, e mandei-lhe logo para uns sítios, o gajo até pagou logo o cigarro para vir atrás de mim. Comecei a disparar para todo lado, meu. Disse só por causa da mesa, deixa um menor na festa. Como é que vocês vazam e não se lembram de mim? Hã? Hã? Tanta coisa!
Água,
há tanta coisa no autocarro! Pois nada a ver, eu aí estava em máscara. cheguei ao quarto, comecei a fazer a mala e eu reio. E eu, porra, Chico, não vais bazar? Vou bazar para onde? Vou bazar? Estou a mil e tal quilómetros de escada, vou bazar? Como é que eu vou bazar? Mano, eu vou fazer já a mala, eu não quero ficar aqui neste hotel ao pé destes gajos. Não se preocupam comigo e não sei o quê. Epá, então vamos os dois, vamos andar por aí. Vamos andar por aí, sim senhor. Quando pensas que a noite já acabou, nada. Aparecem-me dois gajos, estou e o Hugo, mas assim, eu e o Hugo também não éramos dois putos pequenos, né? Disse, não, estamos aí os dois, estamos nos lançamentos, também ninguém nos pode fazer mal. Parece uns gajos quase queres apontar, se a gente não queria ir lá à casa deles, não sei o quê. Quem se passa lá, ah, tem lá uma festa, vamos à festa.
É isso que a gente quer.
Começa a ver a gente entrar numa zona de prédios assim mal acabados e coisas. Olha assim, pô, faço aquele sinal de luz, o gajo fica assim, tipo, pá, fica atento e coisa. Pá, as tantas virei-me assim, disse, pá, nós também somos dos lançamentos, queres ver como é que... Oh, bacana! Pá, onde é que estás-me a levar, meu? Ah, é já aqui. Olha, estás a fazer mal as medidas. Estás a escolher mal os gajos, né? Vê lá. Vê lá quem queres fazer a tua vida. Sou, bora. E bazámos, os gajos ficaram bué assim, tipo coisa, mas também ninguém disse mais nada. Eles seguiram o caminho deles, a gente seguiu o nosso. Porra. Foi quando a gente também ali, ficámos ali mais ou menos coisa, que aquilo podia mesmo ter sido... uma coisa diferente, um desfecho de noite diferente. Pá, depois dali de onde a gente estava, começámos a andar. Olha, acho que foi a primeira vez que me cruzei com uma malta brasileira da noite e tudo, não sabia. Pá, a gente, bora entrar aí, bora curtir coisa. Gente, estamos em Espanha, né? Estamos a pensar, isto é tudo espanhóis e não sei o quê. Nisto coisa, vem uma bacana e começa a falar português. Disse, português? Não, sou brasileiro e caras. Olha aqui umas brasileiras e caras, não sei o quê. Aí, pô, então, está-se bem. A gente já outra vez na posição. A manter a posição. Quando ela chega e pergunta. Mas era um tipo de linguagem técnica que a gente não fazíamos puta ideia do que ela estava a dizer. Ah, estou ali com umas amigas minhas, não sei o quê. Oh, querida, a gente vai já para a vossa mesa. Ah, não, espera aí, vou chamá-las, não sei o quê. Yeah. Ah, não querem pagar um sumo para nós, não sei o quê. Era assim, um sumo. Eu pensava, foda-se, mas a gente está aqui numa cena de festa. E esta também me pediu um sumo. É pá, se calhar lá no Brasil, eu pensava, se calhar lá no Brasil, coisas. Quanto é que é o sumo? Ah, 17. Não, aquilo aí tem de dar em pesetas. Que a gente até chegou a fazer o câmbio. Pá, era mais ou menos tipo 1700 escudos, uma cena assim. Um sumo. Ah, para que não sei o quê, sabe? O quê? Pô, mas que sumo é esse? O gajo passou a olhar para mim, eu fiquei a olhar para ele e coisa. Sumo é puxadinho. Tio, chega lá aí, quanto é que é o sumo da menina? É 1700, assim, 1700, fogo. Depois olhei ela com aquela carinha assim e coisa.
Já está a ver agora.
Ah, está-se bem. Dois contos. Está a ver a nota ainda a tremer. Toma lá, bebe lá o teu sumo. Depois com o desenrolar do sumo. E ela ali ainda conversa e com o percebi. Pá, isto aqui não é um sumo normal, meu. Então isto aqui. Começamos ali a fazer as contas. E percebemos que era pessoal do engate, não sei o que. Disse, fô, o que é que vai-me acontecer mais hoje, meu? É que já me aconteceu tudo, já levei com a anela, já me largaram, ou há pouco queriam-me raptar ou me tirar um rim, sei lá. Agora chego aqui também, estou a levar com estas bacanas. Fô, mas não dava para ser um dia normal, tipo, ganhou, festejou, está fixe. Nada.
Caramba.
E depois a escaleta acabou aí, opa. Às tantas eu e o Hugo ali, sempre a curtir, a curtir, a curtir. E nós íamos arrancar, eram o quê? Os autocarros iam arrancar, acho que era às 7 da manhã, se não estou em erro, 7 da manhã. E eu e o Hugo ali, pum, 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 curti. Às tantas os gajos olham para mim, porra, Chito, olha a hora! Eu, que horas são? Falta 2 minutos para as 7. Eu, eia, sujou, meu. Gente, saímos da discoteca a correr, olho, eia, nós estamos mesmo lá ao fundo, meu. Pá, tipo uns 3 km, tu vias mais ou menos, pá, vias a zona onde está o hotel, mesmo lá longe. Pá, faltam 2 minutos para o autocarro arrancar. Eu pensar, ei, já me largaram da noite, vou-me largar hoje de manhã. Isto não está a acontecer. Pá, foi a primeira vez que eu vi um carro tuning na minha vida. Parece lá um espanhol no semáforo, para mesmo. Oh, neons e coisa e música, dunsk, 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 dun. E eu vou lá, pá, não me queres dar uma boleia até ao fim da rua? O gajo nem prestando jogo, abriu a porta, bora! Eu, ah, esse é dos meus! O Hugo entra aí, um cupê, a gente puxa a porta, o banco para a frente, o Hugo entra, coisa, estou à frente. Eu era assim, foca, é isto, meu. Era neões por todo lado, música mesmo a abrir e o caraças. Assim, pá, comecei a olhar para o relógio, o que passa, tio, que esqueceu? O motocarro vai passar para Portugal daqui a 2 minutos. Eu olho, daqui a 2 minutos já podias ter ido. Sinal vermelho, o gajo mete, vum, eu disse, ai meu Deus. Eu só disse, pronto. Esperaram mesmo até às 7 da manhã para me matar. Ouvi, ele não parava um semáforo, meu. Tu vês o semáforo amarelo, eu começo já a me encolher todo, a agarrar já a porta. Mas não podes perder a posição, estás a ver? Mas estás-te a agarrar todo, tipo, ai, e agora, meu? E aquilo fica vermelho, passou. Ah, ah, e a música sempre no pau. Bum-se, 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 bum. Bem, passámos para aí uns 4 ou 5. O Hugo não dizia nada, eu só me apartava todo. Bem, às tantas está o pessoal a meter nos autocarros a coisa, a meter as malas e não sei o quê. E eu naquela, ai, já tem quanta gente. Olha, 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 já aqui, aqui. Aonde? E é estes autocarros, podes parar aqui. O resto não, não. Ai. Chega mesmo ao pé do autocarro, travão de mão. Toda a gente, isto, coisa. E eu só penso, tu, já fui. Abre a porta, quem é que sai? O Luís. Eles, pronto, só podia ser o Luís. Quer dizer, e agora? Ainda vamos ter que ficar à tua espera. Ei, fica calmo. A gente já tinha feito as malas durante a noite. Sim, sim, durante, sim. Antes saímos, não é? Cheguei lá, agarrei a minha mala. Como podes ver, hã? Já estava tudo feito, tudo estudado. Eu estou aqui e estou dentro do autocarro.
Mas ficaste queimado, a tua imagem ou não?
Fica, quer dizer, eu acho que já não foi só por aí que já me tinham posto na fogueira. Não é só por aí. Mas, por exemplo, hoje em dia, eu se calhar fiz as coisas certas na altura certa. Que a diferença é só essa, está a ver? Yeah. Era um puto de 17 anos, o que é que um puto de 17 anos pode crer? As coisas estão a correr bem. Diverte-se e faz o quê? Se calhar agora muita gente que na altura podia-me apontar o dedo por A, por B, por C, pelo que quisessem, até pela água, podiam dizer o que quisessem. Se calhar muitos deles vêm-se agora na mesma posição, porque isto, nós temos uma janela, o mundo do desporto tem isto, nós temos uma janela que é um bocadinho apertada. Se dentro daquele tempo tu não te conseguires surpreender, se não conseguires dar o melhor de ti, se não conseguires fazer as coisas dentro do tempo limite, as coisas acabam. E eu vejo muitos atletas que, no meu ver, acabaram assim, que se esforçaram, esforçaram, esforçaram. Tu vais ver resultados, não têm um resultado por aí além.
Não se divertiram.
E há quem viva com isso, dessa maneira, do epá, eu nunca fui um super atleta e está-se bem. E continuam a ser as pessoas que eram lá atrás, em 99, estás a ver?
Sim.
E vejo muitos outros que é precisamente o contrário. Que criticavam ou falavam da maneira como muitos de nós se comportaram lá atrás, deixaram a janela fechar e hoje com 30, 40 anos querem ter os comportamentos de um puto de 17 anos. E isso é feito. Isso aí eu já condeno mesmo, porque já não tens idade para essas brincadeiras. Essas emoções tinham que ser no tempo certo, estás a ver? E tudo tem o tempo certo. Eu acho que
falou disso, por acaso, o Calado falou disso na entrevista dele.
Olha pá, então, já como podes ver, não sou o único a ter...
Que ele falou de, precisamente, que ele divertiu-se na altura certa.
Quando tinha que ser,
não... Porque agora vê que muita gente era muito certinha quando era nova, juntou-se, não sei o quê, tudo certinho. Mas depois chega aos 40 anos e começa a querer aventuras.
Agora estão a querer ser putos.
Com 40 anos. E têm filhos e tudo disfuncional. Enfim. Mas olha, nós já temos 2 horas de programete. Está muita coisa para falar. Temos de combinar um segundo episódio. Mas eu queria-te fazer uma pergunta antes de terminarmos. Quem é que tu... A pergunta é... Tu eras melhor a lançar longe ou em pontaria?
Não, lançar longe. Nunca, nunca meti 2 lançamentos no mesmo sítio, basicamente.
É, porque eu queria fazer esse teste contigo ali fora.
Aí está, primeiro lançamento.
Vai chegar mais perto agora.
O rival, vamos lá ver o rival como é que se comporta.
Olá!
Vai ser medida de palmas.
Vai ser, aquilo vai ser... Não, esse segundo já desviou um bocadinho, mas vamos lá confirmar o que é que o público acha. Um, dois, três. Esse está mais perto.
Ganhei!
Um,
dois.
O outro está aqui, esse é do... Não, esse está...
Um, dois, dois e meio.
Ei, sai daí, bicho!
Campeão!